Estudo deste áudio. Esquecendo o que para trás fica. Capítulo 4. Importante e chocante alerta: quem experimentou o vinho velho não quer prontamente o novo. Lucas 5, 37 até 39. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Ou Lucas 5, 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo apresentadas no último texto mencionado acima, é encontrada uma afirmação que parece um tanto quanto estranha, pois a primeira impressão que se pode ter é que algo está invertido neste texto, mas não está. O que o Senhor Jesus declarou é que de fato aqueles que têm bebido do velho ou do antigo, não preferem logo o novo, e não o contrário, dizendo eles ainda que melhor é o velho ou que o velho é prazeroso ou excelente. Se uma pessoa fizer uma leitura rápida e pouco atenta às palavras do Senhor citadas acima, ela até poderia vir a pensar que o Senhor estava declarando que tão logo alguém tomasse o vinho novo oferecido a ele pela concessão da nova criatura, ele também brevemente não iria mais querer a porção ou o padrão daquilo que ficou obsoleto diante da oferta celestial. Entretanto, o que o Senhor sinalizou é o oposto, anunciando que aqueles indivíduos que têm bebido do vinho velho não preferem prontamente o novo, antes se mostram resistentes a este último, preferindo o velho e alegando ainda que ele é melhor do que a novidade de vida que Deus oferece a eles. Ao falar do vinho novo e do vinho velho, o Senhor Jesus expõe um efeito que o vinho velho produz naqueles que bebem dele, mostrando que o vinho velho possui uma característica de afetar a avaliação de sabor ou discernimento daqueles que o ingerem. E não bastando isto, o Senhor Jesus ainda declarou que todos os que bebem o vinho velho passam a dizer que o vinho velho é melhor, assim como eles se mantêm na preferência pelo vinho velho em detrimento da preferência pelo vinho novo, ao menos inicialmente. Além de causar uma resistência à preferência pelo novo, o Senhor Jesus Cristo ensina que o beber do vinho velho ainda acentua a preferência pelo velho. O Senhor Jesus Cristo anunciou que o ato de beber ou experimentar do vinho velho é acompanhado de uma capacidade de afetar as habilidades de julgamento das pessoas que o ingerem, o que nos é ensinado de outra maneira também nos textos registrados por Paulo, conforme exemplificado abaixo. 2 Coríntios 3, 14 até 16. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Equiparável também ao véu que entorpece ou à fascinação que faz com que as pessoas prefiram o que não procede de Deus em vez de preferirem a novidade de vida que lhes é oferecida em Cristo Jesus, o vinho velho, quando ingerido, lido, aceito, recebido ou assimilado, acentua nas pessoas o apreço pelo velho em detrimento do novo, mesmo que o velho seja corrompido. Ainda em outras palavras, o vinho velho tem um sabor ou uma característica equiparável a um véu ou a um fermento impróprio que procura obscurecer a percepção do valor do novo que Deus, em Cristo Jesus, oferece a todos os seres humanos. Entretanto, o fato do vinho velho parecer melhor do que o novo ou até ter um sabor aparentemente melhor para aquele que o bebe, não significa que ele seja realmente melhor ou que a opção ou preferência por ele possa vir a ser uma escolha boa, benéfica ou apropriada. Muitas coisas antigas são imutáveis e permanecerão boas ou apropriadas para sempre, mas somente porque algo é tradicional e antigo não significa que ele seja de fato bom ou benéfico para as pessoas. No mundo há muitas coisas antigas que durante muitos e muitos séculos são a expressão de práticas inapropriadas, e que mesmo com o passar dos séculos continuam sendo fúteis, vãs ou perversas, conforme também nos é informado na primeira carta de Pedro e diversos outros trechos das Escrituras que narram as palavras do Senhor Jesus, conforme segue. 1 Pedro 1, 18 até 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Marcos 7, 6, 7, 9 e 13. E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Invalidando, assim, a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Para uma alma que bebeu o vinho velho e se acostumou a ser instruída primariamente por seus semelhantes ou por um conjunto de regras pré-definidas, e não pessoalmente por Deus, há uma tendência em pensar que é mais fácil receber uma orientação da letra ou de uma pessoa próxima do que do Senhor que se manifesta também espiritualmente. Para a alma que bebeu o vinho velho e está acostumada a buscar a instrução em coisas palpáveis ou visíveis, há uma atração por continuar buscando a orientação naquilo que ela está habituada no plano natural, apresentando, assim, uma resistência à busca da orientação na condição de nova criatura no Senhor e em quem há um desafio para crescer nesta nova maneira de viver e andar. Em muitos aspectos da vida, o ser humano apresenta uma tendência de pensar que é mais fácil apelar ao que é conhecido ou visível de longa data do que optar por caminhar naquilo que lhe é desconhecido, não natural ou novo, ainda que o novo seja melhor ou o correto. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que o ser humano que bebe o vinho velho é um indivíduo que está no caminho de se tornar em um conservador do antigo ainda que este seja inapropriado à sua vida, e, portanto, conforme já mencionado, sem uma predisposição pelo novo. No tipo de vida consonante ao vinho velho, pode haver um sentimento inicial de maior estabilidade e segurança do que diante do desafio de receber a novidade de vida oferecida pelo Senhor, pois enquanto a vida segundo o vinho velho opera de acordo com aquilo que é naturalmente perceptível, o vinho novo atua segundo o que é fundamentado no reino celestial ou por aquilo que não é concebível meramente segundo a vista e o conhecimento natural humano. Aspectos vistos de forma mais ampla também no estudo sobre o Evangelho do Reino. Lucas 17, 20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o Reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o Reino de Deus está dentro de vós. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. As pessoas acostumadas com o sabor do vinho velho se acostumam a pensar que a vida pode ser vivida pela sujeição a um conjunto de regras e práticas, não se dando conta, porém, de que seguem um modelo de vida ou de preceitos que já deveriam ter sido abandonados em função de algo melhor e novo ter sido revelado pelo Senhor a elas. Resistem ao novo por causa do apreço pelas coisas que para trás ficam e com as quais estão familiarizadas, não se dispondo prontamente a se desapegarem do que deveriam se apartar. Evidentemente, quando Deus está propondo e oferecendo a possibilidade de as pessoas receberem uma vida nova em Cristo, Ele não está ensinando a elas para trocarem algo velho por algo com aparência de novo e que na realidade também é ultrapassado, lembrando que a novidade de vida não procede do mundo natural ou daquilo que está debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. E não sendo lamentável o bastante o fato do vinho velho conduzir as pessoas que o bebem a não preferirem logo o novo, o envolvimento com o vinho velho ainda atua para tornar os seus adeptos a serem defensores e anunciadores de seu apego a este vinho, ao ponto de chegarem a declarar que o velho é melhor ou mais excelente. Propondo, desta maneira, que aquilo que procede da velha natureza humana é melhor do que aquilo que procede do próprio Deus Criador do céu e da terra. A prática de beber do vinho velho pode se tornar em uma fonte das dissimulações e dissoluções mais bizarras e absurdas que se possa imaginar, a qual obtém o seu espaço de atuação quando as pessoas dão preferência ao que as suas almas consideram mais prazeroso ou seguro em detrimento de consultarem a Deus sobre o que é de fato bom, seguro e proveitoso para elas. Por outro lado, o vinho novo contempla a dádiva da sobriedade, da luz celestial, e por isto, ele também é o vinho que não é bem-vindo por aqueles que não acolhem o amor da verdade em seus corações ou que resistem à luz que a nova vida em Deus lhes oferece. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. João 3, 19 até 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A expressão vinho novo representa uma figura da vida que vem de Cristo, são as novidades de vida oferecidas do alto, é a vida concedida por Deus por meio do seu Espírito, é a força e as instruções vivas do Senhor que servem de suporte e direção aos filhos de Deus, e que de forma alguma são em conformidade com o vinho que causa torpor. Tito 2, 11 até 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Quando o Senhor Jesus Cristo alerta sobre os efeitos do vinho velho naqueles que o bebem, e que assim são levados a preferirem a este vinho em detrimento de preferirem o vinho novo, ele, obviamente, não está sinalizando que as pessoas devam se manter ou insistir na preferência pelo vinho velho. Apesar do referido vinho velho ter elementos que procurem atrair a preferência das pessoas, o vinho velho é baseado na caducidade da letra e em proposições que não podem conduzir as pessoas a uma real novidade de vida ou vida eterna no Senhor. É em Cristo que Deus oferece o vinho da verdadeira novidade de vida ou vida eterna nele, chamando as pessoas a não permanecerem afeiçoadas ao vinho velho que inicialmente as atrai mais, mas que também entorpece, engana e produz dissoluções. Aspecto que claramente também é esclarecido nas Escrituras no texto que segue abaixo, bem como nos textos em que Cristo faz referência de que o vinho novo é também um símbolo da nova aliança que pode ser firmada com ele por causa do derramar do seu sangue na cruz do Calvário. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Apesar da preferência que muitas pessoas possam ter pelo vinho velho, o Senhor chama cada indivíduo a não mais se embriagar com aquele tipo de vinho velho no qual há dissolução, naquele tipo de vinho que é segundo a velha natureza, segundo a carne e no qual há todo tipo de fascinação e engano. Praticar as proposições do modelo denominado nas Escrituras do Novo Testamento de judeu ou as proposições do modelo denominado nas mesmas Escrituras de grego, é ficar associado ao vinho velho que em nenhuma de suas variações, modelos ou estilos tem algo do vinho novo. O vinho velho é de fato mais tangível, palpável e conhecido no nível natural, e pode até ser muito mais familiar e aparentemente aconchegante para aqueles que o têm bebido, mas nem por isto ele é benéfico, pois ele é um produtor de oposição ou resistência à oferta de salvação e vida oferecida por Deus a todos os seres humanos mediante a sua graça. Apesar de o vinho velho poder ter um gosto familiar, um gosto daquilo que é conhecido já há muito tempo, o vinho velho é ultrapassado e corrompido, e sempre o será. Ele sempre será a expressão de uma imitação, dissolução ou dissimulação daquilo que é verdadeiro e sempre procurará atuar em oposição àquilo que de fato pode cooperar para o estabelecimento da vida da nova criatura em uma pessoa. A palavra dissolução nas Escrituras está relacionada a uma vida dissoluta, pervertida, libertina. Ou seja, uma vida onde se busca diluir o entendimento da verdade ou onde a busca pela verdade, para obter um conhecimento e uma experiência mais acurada ou em consonância com ela, já não é mais realizada. A vida sujeita à dissolução está inclinada a conduzir as pessoas a se satisfazerem com as suas crendices, religiões, denominações, instituições, estruturas, costumes históricos, culturas e tradições em vez de buscarem a instrução viva e verdadeiramente benéfica do Senhor, o qual é a verdade. Em suas variadas proposições, os apreciadores do vinho velho podem até alegar que são simpatizantes da verdade ou anunciarem alguns aspectos isolados da verdade para tentarem atrair um número maior de seguidores, mas as características do vinho velho que oferecem invariavelmente são dissolutas e encontram-se associadas a aspectos da mentira com o propósito de produzir distorção do entendimento sobre a verdade. Adotar a prática de beber o vinho velho, de uma ou de outra forma, é seguir por um caminho que sempre procura conduzir uma pessoa a proposições de uma vida sujeita à corrupção em relação à oferta de vida que Deus faz em Cristo Jesus, motivo pelo qual as Escrituras destacadamente advertem aos cristãos a serem cautelosos e se absterem daquilo que conduz a um fim amargo. Colossenses 2, 8-9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Aceitar deixar de fato o vinho velho para trás, a fim de receber apropriadamente o novo, pode ser muito desafiador, o que, por sua vez, pode provocar o sentimento de que continuar a vida segundo o que para trás fica até pareça ser uma opção mais cômoda e melhor. Todavia, ainda que possa parecer mais saboroso para a alma devido à familiaridade com ele, o caminho do vinho velho é uma vereda corrompida e que não pode conceder de fato a novidade de vida em Deus que somente há no vinho novo. Parece-nos, então, que o alerta do Senhor Jesus Cristo sobre o risco de continuar bebendo o vinho velho, e com isto ter o sabor pelo novo afetado, visa ao menos dois aspectos bem objetivos e práticos. Primeiro, alertar aqueles que se acostumaram ao vinho velho a deixá-lo de lado ainda que o novo não lhes pareça melhor, e isto, a fim de prosseguirem firmemente para o caminho do vinho que concede uma verdadeira novidade de vida. Segundo, alertar aqueles que já estão no caminho do vinho novo para estarem atentos a não mais voltarem a beber do velho, pois ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, ou seja, ao voltarem a beber do vinho velho também retornam ao risco de acharem este melhor em detrimento do novo que receberam de Deus. quando o Senhor anunciou que a prática de beber do vinho velho é um caminho ardiloso para manter as pessoas associadas a este tipo de vinho, ele também estava ensinando que o recebimento da nova vida, segundo o novo nascimento, está diretamente relacionado com uma disposição de um indivíduo romper com aquilo que se apegou por apreço ou costume e que não mais lhe convém. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava informando que a opção de andar em consonância com o vinho novo também engloba deixar para trás os aspectos do vinho velho pelo fato deles não serem conciliáveis com a nova vida oferecida pelo Senhor, ainda que estes aspectos a serem esquecidos apresentem um sabor aparentemente melhor. Quando algumas pessoas ouvem falar que Cristo quer conceder-lhes uma vida abundante, elas pensam que podem almejar tudo o que elas querem ou tudo que seja do agrado de suas ambições carnais. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a vida que Ele oferece é uma vida segundo a verdade e a justiça de Deus, e não segundo as concupiscências carnais dos seres humanos. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que o vinho novo ou a nova aliança de vida que Ele oferece pode, de fato, conflitar com o gosto ou apego que as pessoas têm pelas suas maneiras antigas, e não guiadas pelo Espírito de Deus, de viverem a vida na terra. Cristo nos ensina que Ele sabe o apego e o apreço que as pessoas têm pelo que lhes é familiar, tradicional, cultural e naturalmente conhecido. E é sabendo disto, que Ele nos ensina de forma objetiva que o viver e andar no novo também é um chamado para abandonar aquilo que é do velho e que não é conciliável com a nova criatura a despeito de que as coisas que para trás ficam possam ser altamente atrativas para uma pessoa. O chamado para a vida em consonância com a nova criatura, ou a oferta de vida segundo o vinho novo, não tem por objetivo ser uma proposição que concilia o novo com as coisas que para trás ficam, ainda que as pessoas estejam acostumadas com elas ou por mais confortáveis ou prazerosas que elas venham a pensar que são. O chamado para a novidade de vida não é uma proposição que exime as pessoas de serem desafiadas ou confrontadas com a necessidade de mudanças daquilo que é inapropriado no que elas são, no que praticam e até do que apreciam ou gostam. Cristo nos ensina que de fato é desafiador recebê-lo, mas ao mesmo tempo também nos oferece um ensino consolador que aquilo que precisa ser deixado para trás, por mais valoroso que possa parecer, não irá fazer falta diante da grandeza do novo que por ele é oferecido, pois o que ele oferece não é somente vida temporal, mas também eterna. Para experimentar o novo, parte do processo também inclui deixar para trás as coisas que se opõem ao novo, as quais, no final das contas, não farão falta alguma para aqueles que as deixarem em favor de passarem a viver e andar na vontade do Pai Celestial. Romanos 12, 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Considerando que o vinho velho mencionado nas Escrituras é uma expressão de uma figura de linguagem da vida segundo o homem natural, e tendo em vista que o homem natural se opõe àquilo que procede de Deus ou que é nascido segundo o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que receber o vinho novo ou a vida segundo a nova criatura pode vir a não ser naturalmente atraente. Receber a novidade de vida do Senhor, portanto, pode representar uma ação oposta ao sabor e saber natural dos seres humanos. Ela é uma decisão contrária às concupiscências dos olhos e da carne, mas crucial e muito significativa em favor do reconhecimento da verdade e da vida eterna que no Senhor é disponibilizada àqueles que nele creem e o recebem no coração. Gálatas 4, 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas 5, 17. porque a carne milita contra o espírito, e o espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. É natural uma pessoa ter apego ao natural, às coisas que para trás ficam, à vida segundo o primeiro Adão, mas esta vida simplesmente não gera vida espiritual e, portanto, não gera vida segundo a vontade de Deus ou a vida eterna que é espiritual. Ao falar sobre o vinho novo e sobre vinho velho, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o novo efetivamente é compatível e conciliável somente com o próprio novo. Lucas 5, 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. No livro de Mateus, as palavras do Senhor Jesus Cristo ainda são registradas da seguinte forma. Mateus 9, 16 até 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Apesar de o vinho novo ser oferecido a contragosto do gosto natural ou não em linha com o gosto daqueles que beberam o vinho velho, a sua forma de oferecimento, da parte de Cristo aos seres humanos, é inteiramente apropriada, sendo também por causa disto chamada de novidade de vida que é amplamente distinta da vida meramente natural. Se uma pessoa que tem apreço pelo vinho velho não estiver disposta a abrir mão dos aspectos da velha natureza para receber a vida nova em Cristo, mas ainda assim quiser aspectos do vinho novo, ela corre o risco já mencionado nos capítulos anteriores. Ou seja, corre o risco de querer colocar aspectos do vinho novo em odre velho sob uma possível pena de vir a imputar dano ainda maior a todo o seu quadro. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo expostas por último acima, ele instrui que a alternativa correta para um indivíduo receber a vida segundo o Espírito de Deus, segundo o Reino Celestial, é a pessoa receber a nova criatura e a vida segundo a nova criatura, onde nem o permanecer inteiramente no velho e nem a tentativa de conciliar o velho com o novo, ou vice-versa, serão frutíferos para a vida em geral desta pessoa e, principalmente, para a vida eterna dela. Para aqueles que pensam que Cristo deveria conceder-lhes uma nova vida onde tudo fosse agradável à alma ou ao gosto deles, o Senhor lhes ensina também as seguintes palavras. João 12, 25. Quem ama a sua vida, alma, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, alma, neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Tiago 4, 8 até 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O caminho para o qual uma pessoa é chamada para viver e andar em novidade de vida no Senhor passa também pela porta das renúncias de desejos impróprios da alma ou pela vida apertada para a carne. Para a carne, alma e corpo, o aguardar a direção de Deus para as tarefas da vida pode representar de fato uma porta estreita e um caminho apertado. Mateus 7, 13 até 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Naturalmente falando, pode até ser muito apreciativo conceder significativos espaços para a alma se manifestar como ela quiser, ter liberdade corporal para ir e vir e para fazer planejamentos pessoais de toda a sorte, mas nisto também há o risco de um indivíduo se afastar da dependência voluntária de Deus e da comunhão viva, pessoal e diária com o Senhor. Encontramos nas Escrituras uma parábola sobre um homem que, em sua riqueza natural, dizia para a sua alma: descansa, come, bebe e regala-te. Entretanto, o Senhor o chamou de louco, porque na sua devoção ao vinho da dissolução pensava que bens e riquezas poderiam vir a ser a provisão e segurança da sua vida por muitos anos. Tema mais amplamente abordado no estudo sobre o cristão e as riquezas. O vinho da dissolução é uma figura do caminho percorrido por grandes multidões de pessoas, quer as liberais na carne ou quer as religiosas que se aprazem de suas religiões e eventos. O vinho velho pode até apresentar um bom sabor ao homem natural e oferecer satisfação aos seus desejos terrenos, mas em toda a sua atuação está incluída a resistência à vontade de Deus e à vida da nova criatura em Cristo Jesus. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. 2 Coríntios 12, 9 até 10. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Naturalmente falando, conforme já mencionado anteriormente, o caminho que busca a religiosidade, a vida sujeita a regras pré-definidas, a filosofia humana, e até o pagamento a sacerdotes e mediadores para que supostamente busquem a vontade de Deus em lugar dos outros, apresenta várias características que são atrativas aos seres humanos e que parecem até serem mais fáceis, tangíveis e ágeis de serem seguidas do que a busca pessoal e contínua da comunhão com o Senhor. São ações que, inicialmente, podem aparentar oferecer um sentimento de satisfação mais perceptível ou mais imediato à alma. Entretanto, a vida sujeita a regras escritas que não podem ter vida em si mesmas ou a meras filosofias humanas ou, ainda, sujeita a mediadores aos quais as pessoas procuram terceirizar o que somente elas podem fazer, é um tipo de caminho no qual um indivíduo jamais poderá desenvolver a novidade de vida que Deus lhe oferece. Por meio da confiança no homem natural, em seus atributos ou em suas ações, as pessoas se opõem à graça de Deus e à oferta de vida no Senhor, a qual tem por fundamento um relacionamento direto e pessoal de Deus com a nova criatura e desta com o Senhor eterno já a partir do coração dela. As tentativas de representar ou mediar a comunhão das pessoas com Deus são expressões explícitas das propostas dissimuladas do vinho velho, mas ainda assim, elas são altamente apreciadas por muitos que passaram a beber deste vinho velho tão corrompido e denegrido pelo fermento. Portanto, não é de admirar que tantas pessoas se sujeitam a dar dízimos e ofertas aos que, contrários à instrução da nova aliança, se dizem ser sacerdotes ou mediadores de Deus em relação àqueles que denominam de seus irmãos de fé ou de seus discípulos. Também por causa da dissolução ou fascinações enganosas que há no vinho velho, que as pessoas que o bebem aceitam se sujeitar a líderes que se dizem especialmente ungidos ou especialmente escolhidos por Deus para liderarem a outras pessoas em suas vidas particulares, apesar de que o Senhor Jesus Cristo expressamente disse para que ninguém entre os filhos de Deus fosse chamado de guia, mestre, pai ou líder da vida deles. O fato de uma pessoa orar em favor de outros indivíduos a Deus pode e deveria ser praticado por todos os cristãos, mas o chamado para fazê-lo jamais visou substituir e suprir a comunhão que cada pessoa é chamada a manter no seu relacionamento pessoal com o Senhor. Relacionamento este, que é uma das marcas cruciais ou vitais para o viver e andar em consonância com a nova aliança em Cristo Jesus. Assunto abordado de forma mais ampla também no estudo sobre conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus e o princípio central do viver do cristão. Hebreus 8, 8 e 11. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quando o Senhor Jesus anuncia que as pessoas, em sua condição natural ou inicial, são inclinadas a preferirem o vinho velho, ele também lhes está ensinando que elas precisarão agir a contragosto e resistirem àquilo que quer retê-las no velho, dando, antes, preferência ao vinho novo ainda que este inicialmente não lhes pareça atrativo e saboroso. Considerando que a conduta natural das pessoas apresenta uma inclinação ou preferência pelas coisas que para trás ficam, mas que não podem lhes conduzir a viverem e andarem na vontade de Deus, é necessário que elas passem a rejeitar exatamente aquelas coisas que lhes atraem para o caminho que se opõem à vontade de Deus e passem a se inclinar para o novo que inicialmente ainda possa não lhes parecer atrativo ou agradável. Por mais saboroso que o vinho velho seja ao paladar de um indivíduo, não vale a pena o risco de continuar sujeito àquilo que não visa o seu bem eterno. Assim, relembramos mais uma vez aqui, que o vinho velho está cheio de dissolução que tem poder para rapidamente colocar um véu que cega os olhos daqueles que o bebem, razão pela qual, uma pessoa não deveria ser leviana no relacionamento dela com aquilo que está associado ao vinho dissoluto. Não importa a condição favorável que uma pessoa já alcançou na vida terrena, se ela voltar a beber o vinho velho que tenta sobreexaltar a glória do homem natural, das suas obras ou das suas religiosidades, em detrimento da exaltação que é pertinente exclusivamente ao Deus Altíssimo e que é soberano sobre todos e sobre tudo, ela se coloca na posição do risco de desprezar a vida guiada e instruída pelo Senhor ou da vida segundo o vinho novo. Um tema central da vida e da existência humana abordado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho do Criador. Romanos 1, 22 até 25. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus Cristo anunciou que o vinho velho tem em si a característica de embotar os sentidos das pessoas. E nenhum indivíduo que começar a ingerir este vinho velho é capaz de resistir por si somente à capacidade que este vinho tem de corromper os sentidos. Somente no retorno ao Senhor e somente na aceitação da bondade de Deus que uma pessoa encontra o lugar de arrependimento e de vitória sobre a dissolução do vinho velho. 2 Coríntios 3, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O fato de que Deus repetidamente e com longanimidade oferece o vinho novo, ainda que as pessoas inicialmente insistam em dar preferência ao velho, e o fato de Deus oferecer perdão inclusive àqueles que voltaram ao vinho velho mesmo depois de libertos dele, não significa, de forma alguma, que uma pessoa pode ser leviana com o convite de Deus para abandonar o vinho velho, pensando erroneamente que poderá retornar ao vinho novo em qualquer momento em que ela assim o quiser. Antes, todos são chamados a prestar muita atenção aos seguintes textos. 2 Coríntios 6, 1 até 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Hebreus 2, 1 até 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Se uma pessoa insistir no vinho velho pelo fato deste ser mais agradável a ela, ou por qualquer outra razão, ela simultaneamente se coloca em posição de resistência ao vinho novo da bondade de Deus e sob a condição de pode vir a ficar cada vez mais endurecida de coração e mais entorpecida pela dissolução do vinho velho que se opõe à oferta de novidade de vida no Senhor. A insistência na associação com o vinho velho, por este prover algumas satisfações temporais à alma, pode levar uma pessoa a amar inapropriadamente o mundo presente, o que, por sua vez, caracteriza inimizade para com Deus e amor por aquilo que brevemente se desvanecerá. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2, 15 até 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A solução para uma pessoa sair do ciclo vicioso do apreço que o vinho velho tenta promover em detrimento do vinho novo é encontrada exclusivamente na conversão do coração a Jesus Cristo, reconhecendo e recebendo a Ele no coração como o Senhor e como aquele que concede o vinho novo, o qual, inclusive, é acompanhado do auxílio do Espírito do Senhor para que uma pessoa seja instruída e fortalecida para não mais precisar continuar a ingerir o vinho velho. Ainda que para algumas pessoas inicialmente o vinho novo possa não parecer ter um gosto tão aprazível como alguns aspectos do vinho velho, é por meio da opção ativa pelo vinho novo que uma pessoa se associa à salvação e à reconciliação com o Senhor, bem como com a vida de purificação da mentalidade do apreço pelos sabores que aparentam ser aprazíveis, mas que em seu final são caminhos de morte. Romanos 5, 10 até 11. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Hebreus 9, 11 até 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. A palavra conversão, mencionada mais acima, expressa o significado de deixar o antigo, virar as costas para ele, e seguir concomitantemente para o novo, seguir para a vida guiada por Deus, seguir para a vida da nova criatura em Cristo. E quando alguém se converte a Cristo ou deposita a sua vida e confiança no Senhor, o próprio Cristo auxilia esta pessoa a purificar a sua consciência, ou convicções, e mostra a ela que o vinho velho somente tem aparência de ser melhor, bem como mostra também que somente o vinho novo concede novidade de vida no Senhor e pode levar um indivíduo às obras verdadeiras e vivas feitas em Deus. Quando uma pessoa torna o seu coração à nova aliança em Cristo, e deixa a velha aliança, os olhos do seu entendimento são abertos para o caminho de vida que somente Cristo pode conceder. Uma abordagem maior sobre as duas referidas alianças encontra-se no estudo O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Apesar das pessoas que bebem o vinho velho serem inicialmente mais atraídas pelo sabor dele do que pelo sabor do vinho novo, o vinho velho na realidade não é bom ou benéfico para elas, pois por suas dissoluções atua para afastar a pessoas da graça de Deus e sempre tem por objetivo sujeitá-las ao pecado e à lei de mandamentos de homens. Razão pela qual, um cristão não deveria ficar sujeito novamente àquilo do qual ele foi liberto por um alto preço pago por Cristo, ou seja, o sangue da nova aliança derramado na cruz do Calvário para oferecer a todos uma nova vida no Senhor. E o vinho velho, nem que venha a ser apresentado por meio de uma tentativa de imitação ou camuflagem do novo, tem alguma virtude boa, pois o vinho velho em sua dissolução não pode ser restaurado. Os esforços de conciliação entre o velho e o novo jamais poderão ter êxito, razão pela qual também as tentativas de conciliação entre os dois são denominadas de proposições de um outro evangelho ou de um pretenso evangelho, e não do verdadeiro e único evangelho de Deus. Tema especificamente descrito também no estudo intitulado Como o Outro Evangelho. Provérbios 23, 29 até 35. Para quem são os ais? Para quem, os pesares? Para quem, as rixas? Para quem, as queixas? Para quem, as feridas sem causa? E para quem, os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás, espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti, quando despertarei. Então, tornarei a beber. Para quem está em Cristo, todo o vinho velho equivale a algo que para trás fica, e também é pela prática do esquecer-se do sabor do vinho velho que um indivíduo avança para o prêmio que há em Cristo Jesus. Assim, reforçando mais uma vez, Para que este esquecimento se torne em realidade, faz-se necessário parar de tomar o vinho velho e avançar para a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Por um lado, o vinho velho deve ser expressamente rejeitado. E por outro lado, o vinho novo deve ser devidamente recebido e mantido no coração por aqueles que querem viver e andar segundo a novidade de vida que lhes é oferecido em Cristo Jesus. 1 Coríntios 5, 6 até 8. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Lucas 5, 38. Vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam.